nossos trabalhos. Queria pedir desculpa à representação da Ordem dos Enfermeiros, aqui presente, pelo atraso com que iniciamos esta audição, que é feita no âmbito da apreciação na especialidade de duas propostas de lei, uma sobre a alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e a segunda sobre o regime jurídico da promoção da segurança e da saúde no trabalho. Eu queria mais uma vez agradecer a vossa presença e tem sido hábito começarmos estas audições por uma intervenção vossa, sobre o que tenho a dizer, após o qual poríamos algumas questões que parecessem pertinentes aos diferentes grupos parlamentares. Portanto, dou-lhe a palavra. Exato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu entrego já um pequeno documento que elaborámos e que poderíamos entregar a cada grupo parlamentar já agora, se for chato. Portanto, nós gostaríamos de expressar o nosso agradecimento por esta disponibilidade para nos receber neste contexto e neste espaço. Eu estou acompanhada dos seus vice-presidentes, o Sr. Primeiro Vera Marçal, mas assinto que é quem temos tido dentro da Ordem a responsabilidade da condução e do acompanhamento deste processo. E sobretudo dizer neste momento por aquilo que significa, nós tivemos a possibilidade de assistir ao debate na Assembleia da República, à intervenção de cada grupo parlamentar, nem sede da discussão na generalidade do projeto apresentado pelo Governo relativamente à alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, seguimos com atenção, como era a nossa obrigação e nossa intenção, não só obrigação, obrigação e intenção, e também lemos atentamente os contributos que chegaram a esta comissão e que foram publicitados, com o qual também nos congratulamos. Esta é uma forma também transparente de poder fazer o debate das matérias e entendemos por bem colocar sobre este documento alguns dos aspectos que chamamos as questões às respostas. Relativamente, de uma forma muito sintética, relativamente ao que está em causa na alteração estatutária, gostaríamos de deixar aqui muito claro nesta comissão o seguinte. Este é um projeto que se arrasta no sentido do tempo de maturação para podermos chegar ao estadio em que estamos hoje. É um processo que se iniciou, as grandes primeiras questões iniciaram-se no ano 2002, e portanto é disto que estamos a falar, e que fomos amadurecendo isto dentro da profissão ao longo deste período, até chegarmos a 2007 e termos feito uma Assembleia Geral na qual foi feita a aprovação de uma proposta de alteração estatutária, que todos sabemos que é nesta sede que ela se faz, não é noutra, mas também estatutariamente está consagrado que a Assembleia Geral elabora propostas de alteração estatutária. Trabalhámos num processo de ponderação com o Ministério da Saúde, por uma razão que para nós é uma razão objetiva, ou seja, que é uma das razões que está subjacente à proposta de alteração. Nós entendemos que o aspecto central desta alteração estatutária tem a ver com a criação das condições de garantir melhores condições no futuro para que a segurança nos cuidados seja cada vez melhor assegurada. Isto parece pornar uma segurança melhor assegurada, peço desculpa do português, mas é que é isto mesmo, e portanto, às vezes a gente não consegue encontrar a palavra exata, é como é que se garante cada vez mais que a segurança nos cuidados que se prestam aos cidadãos, no que diz respeito aos cuidados que os enfermeiros prestam, tenham em si raízes cada vez mais de um profundo crescimento de competências e de garantia dessas competências. E portanto, neste quadro, a questão central é esta, da alteração deste projeto. Tudo o resto é instrumental, ou seja, o grosso é, como já os senhores deputados seguramente já perceberam, é o artigo 7º, artigo 7º A, artigo 7º B, e que tem a ver com o dotar de novos instrumentos no futuro do que hoje não temos. A Ordem hoje não possui nenhum instrumento, a não ser o certificado habilitacional da licenciatura em enfermagem, para dizer aos cidadãos deste país que as pessoas têm, efetivamente, as competências para aquilo que nós dizemos aos cidadãos que eles têm. E isto é realmente uma mudança. É uma mudança que não é não é nenhuma novidade. É um processo semelhante àquele que se passa com os médicos, é um processo semelhante àquele que se passa com os advogados. Recentemente, esta Assembleia aprovou para os psicólogos clínicos e, portanto, não há aqui nada de estranho, nem de invasão de nenhum campo. E, portanto, esta é a questão central. Para nós, a questão que se coloca, e quando falamos aqui de exercício profissional tutelado, que é um dos aspectos essenciais, tem a ver com o garantir que sejam criadas condições para que os jovens recém-formados, os jovens recém-licenciados, possuidores de uma licenciatura em enfermagem, tenham efetivas condições para ter um período de tempo onde obrigatoriamente têm que ter uma supervisão clínica. A ausência dessa supervisão clínica são estudos feitos. Os erros aumentam. Aliás, dizia-me há pouco o Sr. Vice-Presidente, que eu nem sequer tive hipótese de ver esta notícia, do que aconteceu em Espanha há pouco tempo, ontem. E que tem a ver, muitas das vezes, com não mecanismos obrigatórios de supervisão que existem. E, portanto, aqui trata-se de um período que não tem nada a ver, e que deixamos aqui muito claro neste documento, que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma avaliação da Direção de Ensino Superior, nem avaliação dos cursos. Não cabe à ordem fazer esse local. Nem estatutariamente, nem juridicamente. E, portanto, o quadro jurídico sobre estas matérias está claro. E, portanto, a ordem não vai a nem este período de prática profissional tutelada, nem no que respeita ao processo para a atribuição de título especialista, tem a ver com nenhuma intromissão naquilo que é a autonomia das instituições de ensino superior, como estão expressas em alguns pareceres emitidos, nomeadamente o CSISP e de outras personalidades ligadas ao ensino. E, portanto, é por isso que eventualmente temos um capítulo aqui longo de desmontagem disto. É porque, objetivamente, e gostaríamos de estar perante o Sr. Presidente e os seus deputados, com muita, muita clareza isto. Para nós não há qualquer mistura de coisas. Isto é essencial no que diz respeito à regulação profissional. E essa é da competência da ordem. Aliás, a existência da ordem tem a ver, nas suas atribuições principais, está escrito no seu artigo 3.1, e, portanto, é de competência delegada, tem a ver com a salvaguarda dos direitos dos cidadãos aos cuidados de enfermagem, à promoção da qualidade dos cuidados de enfermagem. A regulação profissional é um instrumento também disto. A regulação profissional não é uma coisa à parte daquilo que é o objeto central dos cuidados. E, portanto, estranhamos e não só, consideramos que há mesmo uma leitura abusiva, em nosso entender, daquilo que é dizer que, por a via deste diploma, se entra na autonomia do ensino superior. Não se consegue percepcionar qual é a razão por qual isto é levantado. Mais ainda, se isto for levantado por um dos pontos que está no projeto de alteração estatutária, que é o ponto 4 do artigo 7b, se esse for o problema, nós não temos nenhum problema que isso não fique lá, porque o nosso problema não é esse. A nossa questão não é essa. E não é essa, e não queremos que seja, que é para sermos claros. Não é essa, nem queremos que seja. Porque a partir do momento onde as ordens, onde da nossa parte como ordem, e não discutimos de outras, da nossa parte como ordem, quisermos entrar fora da esfera regulatória, que é a nossa, significa que outros poderão entrar na esfera regulatória profissional. Isto é inadmissível, porque isto é misturar esferas regulatórias, que em nada serve as funções e atribuições de cada uma das instituições. Portanto, nós não queremos isso, não queremos. Entendemos que há que criar cada vez mais espaços de colaboração, mais espaços até institucionais. Entendemos que na portaria regulamentadora que há de fazer, que há de operacionalizar, se assim quisermos, o modelo que aqui, aqui está proposto, que se encontra até uma forma de um órgão consultivo das instituições de ensino que possam participar, porque isso faz parte, mas entendemos e sempre o dissemos, claramente, tanto ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, dissemos aos nossos colegas das escolas, dissemos às escolas que reunimos exclusivamente com os conselhos diretivos das escolas, os que quiseram participar, logicamente, portanto, é para sermos claros que isto, pois há aqui outros interesses, que é bom percebermos. Há outros interesses que não têm a ver com o que está em discussão. E, portanto, na nossa leitura, há outros interesses. E interesses que têm a ver com muita coisa imediata, mas mesmo muita coisa imediata que a nós nos aflige, porque a responsabilidade das instituições tem que ir mais além do imediato. E, portanto, nós preocupamos-nos quando depois entramos neste tipo de discussão, porque não gostaríamos de entrar, mas obriga-nos a que entremos, não é? A que entremos a desmontar o que é que isto quer dizer. Portanto, em nosso entender, para sermos muito claros, entendemos que o modelo que se implementar deve contar com a participação das escolas e dos docentes. Sobre isto, não temos dúvidas. Não há para isto dúvida. Não entendemos que haja aqui qualquer intromissão no que diz respeito à autonomia consagrada constitucionalmente para as instituições do ensino superior. Não encontramos, sob o ponto de vista jurídico, qualquer identificação sobre isto. E, portanto, nesta matéria do ensino, gostaríamos que isto ficasse aqui muito claro em sede desta comissão, que esta é a nossa posição sobre esta matéria. Mas não entendemos que isto fira qualquer aspecto da constitucionalidade, da Constituição. Não encontramos e pedimos também pareceres sobre isto. Mas, se o problema for essa linha, que essa linha salte. Para nós, é claro, também. Não, que é para não sermos aqui, o objetivo final disto não é esta guerra. O objetivo final disto é criar melhores condições para maior segurança naquilo que tem que ser o desenvolvimento das competências dos enfermeiros. E esta é a responsabilidade de regulação profissional, né, neste quadro. Com o contributo da investigação, com o contributo da formação, com tudo. Com ir lá buscar tudo o que é necessário para isso, mas com a noção exata que isto é a regulação profissional. Há um outro aspecto que está levantado, e portanto, sobre a questão da autonomia das instituições, tentamos colocar no papel tudo o que sentimos sobre isto e aquilo que entendemos sobre esta matéria. Há uma outra questão que está levantada e que tem a ver com a discriminação dos licenciados em enfermagem por escola portuguesa e ligada à questão do EPT e as diretivas, ou seja, nomeadamente enfermeiros que venham dos países da União Europeia. Temos aqui também, e apresentamos aos seus deputados, a fundamentação que entendemos não haver aqui discriminação. Existe uma discriminação, só que é uma discriminação invertida. Ou seja, o que diz a diretiva no que diz respeito aos enfermeiros é uma diretiva que diz qual é a formação mínima que tem que existir para poder ser reconhecida em todos os Estados. É a formação mínima, é isso que a diretiva diz, a diretiva não chama nada. O resto é da responsabilidade de cada Estado. Porque se assim não fosse, também nós tínhamos que andar a dizer nos outros países que os nossos colegas quando lá chegam são discriminados. Entraríamos aí numa coisa muitíssimo complicada. Nós hoje, para também sermos claros, e se os deputados todos entenderem o quadro, nesta matéria, nós somos hoje um dos países mais avançados no que diz respeito ao ensino de enfermagem a nível europeu, reconhecido até como um exemplo que deverá ser trabalhado. O ensino de enfermagem não é homogéneo na Europa. Nem a tendência é para não dizer homogeneizar, é bom sabermos isto. Uma coisa é a Bolonha, e para separarmos isto, uma coisa é a Bolonha e o processo de Bolonha com a tendência necessária para a evolução do ensino superior. Só que o ensino de enfermagem não se faz em todos os países do ensino superior. A formação em enfermagem não é feita em todos os países da Europa a nível superior. O que estamos a falar é de um nicho em alguns países de uniformização do ensino superior. É disto que estamos a falar quando falamos de Bolonha. Quando falamos da formação em enfermagem na Europa, é o que está estabelecido na diretiva. E nós demos passos importantíssimos e significativos, reconhecidos. E mais, há estudos que demonstram que, efetivamente, os enfermeiros portugueses que chegam a países da União Europeia e outros são automaticamente reconhecidos com um nível de conhecimento importante. E, portanto, sobre isto não há dúvidas. Quando saírem, saem, podem trabalhar. Não há qualquer dúvida. O que estamos a dizer é no nosso seio que exigências consideramos que devem ser colocadas. É a diferença. É a única diferença. Até porque, no que diz respeito à evolução do outro instrumento que o Estatuto também consagra e que terá que ser trabalhado, que ainda não o temos, é a recertificação de competências. O que isto quer dizer? Quer dizer que vai haver momentos de recertificação de competências. Não é só o título, é ter o título e depois confirmar que as competências se mantêm. Porque nós temos, hoje, nem isto podemos fazer. Porque o Estatuto não o permite. Nós, hoje, temos situações absolutamente caricatas. E, no mês que vem, a inscrição dos jovens de terminar a licenciatura este ano. Eu assino 2.000, 3.000 cédulas profissionais. As jovens que eventualmente podem estar 6 meses, 1 ano, sem nunca mais exercer a profissão. E não há qualquer mecanismo para dizer que ele não tem competências. É disso que se trata. Não há, não tem estatutariamente competência para isso. A ordem não tem estatutariamente para isso. E este é aqui já tem. Aqui já tem. Se não fizer, não pode. Faz a opção de fazer. É a diferença. Mas mais, eu posso sair da profissão e não a exercer durante 10 anos. E não há nenhum mecanismo que me diga que eu não tenho que dar acesso à profissão se me vierem pedir. Nenhum, definitiva. Mas é disso que estamos a fazer. Portanto, estamos a encontrar mecanismos para uma indução no que diz respeito ao início da atividade profissional e àquilo que é garantir que haja menos margem de erro e maior segurança nos cuidados. E estamos, sobretudo, a criar o mecanismo necessário para que as competências, a certificação de competências, tenham um mecanismo para ser minimamente trabalhada, porque de outra forma não conseguimos. E, portanto, a discriminação, em nosso entender, também, de acordo com o que aqui expressamos e que deixamos claro, tem a ver com a leitura do direito comunitário e do direito nacional, e que, em nosso entender, não há uma discriminação, mas é uma discriminação no quadro da discriminação impartida. Por último, temos aqui alguns aspectos que foram levantados no quadro do que entendemos que são de quadro regulamentar, mas que achamos por bem colocar efetivamente sobre o papel algumas das questões que entendemos deverem ser clarificadas. Umas têm a ver com o acesso ao exercício profissional tutelado. Nós estamos a falar de exercício profissional, nós não estamos a falar de ensinos clínicos, estamos a falar de exercício profissional. As pessoas são possuidoras de uma célula profissional e são responsáveis por aquilo que fazem. O que têm é que ter obrigatoriamente alguém, e quando eu digo que são responsáveis, há níveis de autonomia que não podem assumir ainda. É disso que se trata. Porque, sabem, é que já hoje o que se passa no concreto é que há um conjunto de ofertas por aí, espalhadas pelo país, de pertences de estágios. Que é para não perder a mão. Dizem que é para não perder a mão, sabem? A terminologia é para não perder a mão. Para os jovens é para não perder a mão. E sabem que nesses estágios ninguém vigia? E em alguns que são vigiados no sentido de algo estruturado, algo devidamente estabilizado, sabem mais que em alguns até não são enfermeiros que estão a supervisionar. É disso que estamos a falar. Se não encontramos aqui balizas regulamentadoras, penso que os deputados rapidamente percebem que o alastrar disto é alastrar progressivamente, e este é que é o problema, cada vez mais, o número de enfermeiros cujas suas competências serão cada vez mais limitadamente do que elas tenham. Mas o primeiro ano de vida profissional é decisivo, todos sabemos. E, portanto, conscientes disto, mais premente é a alteração estatutária. Está levantada a questão da regulamentação da certificação de competências e atribuição dos títulos profissionais. Está expresso no projeto de decreto-lei como é que ele se formula. Portanto, há de haver portaria regulamentadora sobre esta matéria. Os procedimentos relativos ao processo de supervisão clínica. Sobre esta matéria, até estamos espantados. Há coisas que até nos chocam, não é? A questão da supervisão clínica é uma nova figura. Não existe. Como na prática profissional, nós não temos esta figura. Nós temos aquilo que se chama nos serviços, naqueles que conseguem organizá-los, é chamado período de integração. E o período de integração nos serviços dos hospitais, nos centros de saúde, é um período que medeia normalmente entre 3 semanas, 1 mês, se tanto, em algumas nem tanto, e que tem como objetivo que quem chega saiba onde é que estão as coisas, saiba as dinâmicas do serviço, como é que funciona, onde é que... É isto que é o período de integração. E isto não tem nada a ver com a supervisão clínica, porque a figura de supervisão clínica não existe, porque a figura de supervisão clínica obriga a uma responsabilidade própria. Quem sabe, quem tem a experiência daquilo que é a evolução histórica na área médica, sabe perfeitamente que a diferença que existe entre uma coisa e outra, entre onde é que estão as gavetas e as camas e dizer o que é supervisão clínica. Portanto, esta é uma figura nova. Porque isto tem a ver com um instrumento essencial, que é permitir o desenvolvimento da capacidade da decisão clínica autónoma que o enfermeiro tem que tomar, da sua responsabilidade enquanto cuidados de enfermeira clínica no que respeita aos cuidados de enfermeira. E é esta a etapa, que é uma etapa decisiva. E, portanto, estranhamos que haja contributos que nos venham dizer, e para nós isto é um paradoxo, que é a academia que tem que fazer esta área. Que não existe competências nos profissionais que estão a prestar cuidados para poder fazer. Isto é um paradoxo. Nós temos colegas nossos que são tutores dos estudantes destas escolas. Amanhã. Depois já tarde não podem ser supervisores clínicos. Ah, claro, coisa que não dá, não é? É disto que estamos a falar. Há aqui um paradoxo que é absolutamente inaceitável. Mas, gostaríamos de dizer aqui de uma forma muito clara que este processo é um processo constatado pelas próprias escolas e pelos próprios docentes como um dos aspectos que deveria estar mais estruturado nos serviços. Como é que se estrutura esse serviço regular? Não se estrutura se não houver regulação de suporte. No que diz respeito à qualidade dos serviços, é a mesma coisa. Portanto, entendemos que, efetivamente, é paradoxal como é que, sobre esta matéria, isto tem sido sistematicamente identificado por colegas nossos docentes e por colegas das escolas, de que um dos aspectos que neste momento é dificultador dos ensinos clínicos é o não reconhecimento da validade dos serviços. Estas contradições que não percebemos para que elas saltam neste momento. Não temos, objetivamente, razão, não conseguimos, a não ser por razão de se terem, alguns deles, votado contra a alteração, mas isso, a vida democrática é assim que funciona. A questão da habilitação legalmente exigida, da nossa parte também não temos, sobre esta matéria, nenhuma dificuldade que seja colocado. Para nós é evidente que o padrão que está assumido é a licenciatura, sobre esta matéria está clara. Entendemos que seria de colocar uma forma mais ampla por uma razão muito simples, é porque, como devem ter visto, o próprio projeto tem um processo de trânsito de avaliação do que diz respeito aos nossos colegas dos PALOPES durante um período, e que temos que ter aqui espaço para não dizer que é licenciatura, senão depois como é que a gente compagina uma coisa com a outra. Portanto, o padrão que está assumido é a licenciatura. Sobre isto não temos dúvidas. Mas se puserem lá a licenciatura, também para nós tudo bem, não há nenhum problema sobre isto. A questão que se coloca é encontrar uma nomenclatura suficientemente abrangente, cautelosa, para ser cautelosa. Não tem a ver com mais nada, não tem a ver com mais nenhuma outra leitura. Por último, quando é colocada a questão da dimensão da responsabilidade e da responsabilidade deontológica, nós até temos uma lei. E, portanto, como o Código Deontológico está ainda inserido na lei, quem tem cédula profissional está ele subordinado. E, portanto, sobre isto também não há qualquer dúvida. Ou seja, quem está em exercício profissional tutelado está inscrito na ordem. Tem uma cédula profissional. E, portanto, está sob a responsabilidade, está imediatamente, automaticamente, sobre aquilo que são as regras ético-deontológicas. Como já estão hoje. A introdução deste novo modelo é que te ajuda também sobre esta matéria a perceber melhor o que é a responsabilidade de coisa lógica. Porque com obrigatoriamente com alguém que ajuda a fazer o caminho da assunção da responsabilidade profissional, mais facilmente tem a apreensão daquilo que é a responsabilidade ético-deontológica, sobre a qual já está, obrigatoriamente, tem como dever cumpri-la. Tentei não ler tudo, como devem calcular, mas quando eu dizia isto, está tudo, se forem ver, está no artigo 6º, que subordina a inscrição obrigatória e a passagem de cédula profissional, e, portanto, sobre isto não há qualquer dúvida. A partir que tem a cédula, está subordinada aos direitos e deveres que estão consagrados estatutariamente, que o nosso código deontológico está inserido no próprio decreto do estatuto. Portanto, nem é algo que a gente possa ir numa assembleia geral e dizer sequer daqui de outra maneira, não é? tempo, para ver se temos tempozinho para ouvir os senhores deputados e as questões que estão colocadas.
Muito obrigado. Passo ao senhor deputado Arménio Santos.
Dos enfermeiros, os médicos também são médicos, já antigamente é que não havia licenciatura, agora praticamente são, os enfermeiros são todos licenciados, não é? Sim, eu sei, como é, cada um com a sua especialidade e cada um com a sua função, como é óbvio. Bom, mas estava a dizer, era para saudar a delegação da Ordem dos Enfermeiros. Nós ouvimos e registámos com apreço as preocupações da senhora bastonária, mas sobretudo temos aqui, porque consoante ia falando, íamos percorrendo o parecer que fizeram o favor de nos distribuir, e pensamos que temos aqui exatamente uma base extremamente importante para fundamentar a nossa apreciação crítica à proposta de lei. Daí que nós queiramos agradecer a vossa informação e a vossa colaboração e o parecer que aqui nos deixam, e iremos tê-lo seguramente na melhor das contas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos.
Eu queria apenas agradecer à Ordem dos Enfermeiros o contributo que aqui traz e estou a destruir o Parlamento. Queria agradecer o contributo que aqui trouxeram, à nossa reflexão e o facto de trazerem esse contributo devidamente fundamentado até por este documento que acabam de nos entregar, para além de outros documentos que nos foram fazendo chegar ao longo de todo este processo e que são, de facto, muito importantes e um suporte essencial ao trabalho que aqui temos que fazer agora na discussão da especialidade. No entanto, há aqui duas ou três questões para as quais eu pedia o vosso esclarecimento e o aprofundar da reflexão sobre isso. A senhora bastonária acaba agora de dizer que um jovem que sai de uma escola superior de enfermagem fica desde logo com o seu título profissional pedindo à ordem e com esse título durante os 9 meses vai exercer a prática tutelar. Ora, a minha questão é esta. Com esse título, poderá, a qualquer momento, ter atividade de enfermagem fora desse controle dos 9 meses? Mas é que não fica aqui nada estabelecido que trave esse exercício. Pelo menos da leitura do diploma que eu fiz, não há nenhuma norma que trave a possibilidade de haver um exercício fora desta tutela naqueles 9 meses. Outra coisa que tem a ver com, e eu percebo bem esta vossa preocupação ao introduzir a prática tutelada, do acompanhamento dos primeiros passos destes profissionais. Trata-se de uma profissão extremamente exigente, que lida com aquilo que é mais essencial, que é a vida das pessoas. E um erro pode ter efeitos absolutamente irreversíveis para um ser humano. Eu percebo bem a dimensão da vossa preocupação e quero dizer que a acompanho. Agora, há aqui algumas dúvidas que me ficam. É assim, um jovem que acaba de sair de uma escola superior teve 50% de sua carga horária de formação de práticas acompanhadas, de estágios letivos. Muito bem. O que quer dizer que ele, naquele momento, e o exercício clínico exige uma prática constante na manutenção de algumas competências e algumas habilidades, alguns skills. Naquele momento, aquele jovem comporta já alguns skills que a Ordem pretende agora ver aprofundados através desta prática tutelar. Agora, acontece que pode ocorrer aqui uma situação de acabarem aqueles 9 meses e aquele profissional, em exercício de atividade, por uma questão qualquer, pode ter sido de incapacidade do mercado de trabalho para a sua absorção, pode ser uma opção própria de vida, pode ficar um determinado tempo mais ou menos prolongado sem o exercício da sua atividade. E ninguém, no momento em que retoma a sua atividade, ninguém vai aferir da sua destreza no exercício das funções. O que também pode acontecer num profissional ter vários anos de exercício profissional, fazer um período de interregno e, ao regressar neste diploma, não está previsto, ao contrário do que acontece, dá a impressão que só num único país. Isto também não existe noutros países. Mas daquilo que eu encontrei na investigação que fiz, só encontrei referência a um caso que penso que é no Quebec, em que existe esta exigência no retorno à profissão, haver ali uma avaliação da competência no momento e da destreza do profissional no exercício da atividade. Aqui neste diploma está fora. E quando me fala de recertificação de competências, era isso que eu queria questionar. Até que ponto vai esta certificação? Sendo que neste diploma não encontro aqui nada que tenha recertificação, mas a redação parece-me de todo um tanto ou quanto vaga para se caminhar para uma situação destas. E era esta a questão que eu queria colocar-lhe muito claramente, como avalia e até que ponto vem a vossa preocupação em relação a esta matéria. Depois, há aqui uma preocupação com a qual, e que já abordaram e com a qual vimos a ser várias vezes confrontados, como é evidente, que tem a ver aqui com realmente a diferença que se introduz agora em relação àquilo que acontece noutros países europeus. Os jovens que saírem de Portugal para exercerem noutros países terão que fazer, e peço que me clarifique isto, fazem a sua inscrição na ordem do país onde pretendem exercer, não é? E podem exercer aí livremente. Portanto, não haverá nenhuma dificuldade, não existindo nos estatutos ou no quadro legal desse país a exigência desta prática tutelada, poderão aceder livremente. Era isso que queria que clarificassem, até porque alguns argumentos que se esgrimem criam aqui, por vezes, uma situação de uma certa confusão, e eu própria, numa primeira fase, fiquei apreensiva e depois, procurando outros esclarecimentos, cheguei a uma conclusão diferente e pedia que esclarecessem isto. Se basta ou não a inscrição na ordem desse país para exercer conforme o quadro legal, e, portanto, aí estabelecer-se-ia um quadro de igualdade para quem sai, não se estabelece é para quem entra no nosso mercado profissional, porque aí nós não estamos a exigir a quem vem de fora os 9 meses de prática tutelada para o acesso ao título na inscrição da nossa ordem. Cria aqui, de facto, uma desigualdade. Não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, passava à Ordem dos Enfermeiros, Sra. Bastonária, para responder.
Eu agradeço tanto os comentários como as questões colocadas e deixar duas notas sobre isto, se me permitisse. No que diz respeito à prática profissional tutelada, se podem ou não podem fazer fora desse quadro, objetivamente a cédula terá que ter claro que só pode fazer desta maneira. E o regulamento é isso, e depois é o controle do exercício profissional. Ou seja, nós temos uma outra atribuição, que é o controle do exercício, que por esta via, estando isto clarificado em lei, permite-nos intervir de outra maneira que hoje não temos condições para intervir. Está claro isto? É que hoje não temos. Não, é que a lei, ao dizer isto, criou um quadro que hoje não temos. Hoje dá para tudo, não é? Na lei, acho que não. Isto é regulamentado. Está bem, mas eu já é a questão regulamentar, porque eu acho que há várias coisas que são de caráter regulamentar, não é? Há de vir claro na portaria regulamentadora, há de vir claro em regulamentos internos que a ordem tem que ter, e de divulgar, explicitar, etc. No que diz respeito aos 50% do estágio e ao ensino clínico, eu penso que os seus deputados todos compreenderam, o Sr. Professor Deputado Isabel Santos seguramente compreende bem isto. A questão que se coloca sobre esta matéria é uma questão de... Há uma diferença objetiva entre aquilo que é o ensino clínico, cuja responsabilidade não é nunca a responsabilidade profissional, do que se passa com os cuidados que se prestam. Nunca é do estudante. Nunca é do estudante. Ou é do seu tutor, ou é do seu docente. Nunca é do estudante. Ou seja, o que acontecer a um cidadão a quem aquele estudante prestou cuidados e que, por um erro qualquer, trouxe danos, não foi correto, a decisão não foi a certa, a responsabilidade nunca pode ser imputada ao estudante. Não há instrumentos jurídicos para imputar isto ao estudante. Porque a responsabilidade dos cuidados que lhe estão a ser prestados são ou do seu tutor ou do seu docente. E, portanto, esta é a diferença entre o prática, ou seja, o ensino clínico em contexto de cuidados e o exercício da prática profissional. Esta é uma diferença abismal. E é tão abismal que há estudos que demonstram claramente que um jovem que chega com a sua formação académica e iniciativa profissional chega com um patamar de competências. O não acompanhamento conduz à diminuição dessas competências. E são mais tarde que as conseguem recuperar. Os que as conseguem recuperar. Esse é outro estudo que ainda falta fazer. Portanto, aqui há uma questão, em nosso entender, que efetivamente é diferente. Não estamos a falar, não estamos a falar do mesmo estatuto, não estamos a falar dos mesmos níveis de responsabilidade. E como a senhora deputada dizia bem, o que estamos a tratar é de ver relativamente à vida das pessoas como é que se garantem progressivamente melhores condições de segurança e é disso que se trata. Quando entendemos que como é que se vai aferir no que diz respeito a períodos de não prática profissional, a questão que se coloca sobre isto para nós é uma questão. Porque é que nós reenviamos isto para a recertificação? Reenviamos isto para a recertificação porque entendemos que no quadro regulamentar, no quadro da regulamentação, teremos condições para vir a desenvolver um regulamento de recertificação que permita e que obrigue a criar as balizas para isto. E as balizas para isto têm a ver com vários aspectos. Têm a ver quando se abandona a profissão. E que o abandono da profissão obriga a que quando se regresse, esteja que tenha claro o que é que vai acontecer. Não vai ter que fazer eventualmente 9 meses. Tem que haver um regulamento próprio para exatamente dizer o que é que vai acontecer. Isto será válido, tanto para quem regressa como para quem terminou e não existe a atividade. Porque a questão que se coloca, objetivamente, é em termos daquilo que nos é exigido como ordem, é de encontrarmos os melhores mecanismos que garantam a segurança dos cuidados. Esta é a nossa responsabilidade máxima, não é? Se esta é a nossa responsabilidade máxima, este passo que estamos a dar hoje é um passo que, ficando explícito sob o ponto de vista da lei, permite desenvolvimento de regulamentos que hoje, mesmo que os desenvolvam, não têm reflexo. Ou têm reflexos internos, exatamente. A gente quer que isto tenha reflexos. No que respeita aos outros países e à saída para os outros países, e sabem que cada país tem as suas regras. Isto ainda por cima não são regras iguais em todo o lado. E a diferença hoje já lá está. Não há aqui, não, ninguém está aqui a inventar, a pólvora, não é? Mas existe para nós como existe para outras profissões, é igual. Portanto, estamos aqui num quadro absolutamente semelhante. No que diz respeito a outros países, é bom termos claros de que aquilo que é exigido, do seu ponto de vista da diretiva para os outros, é que é exigido para nós. Desde que comprovem que têm efetivamente a obrigação, que está de acordo com a diretiva, não há problemas. Mas, Se nos for perguntado, como por alguns países é, como é o Reino Unido, a Irlanda, etc., que nos perguntam para a ordem, para a gente passar um papelinho, se está inscrito, a gente diz que está inscrito, que ele está inscrito, objetivamente. Que ele, aquela pessoa está inscrita na ordem. Que é a única coisa que a gente tem que declarar para fora. A não ser uma coisa que é muito mais complicada, que andamos todos aí a tentar ver como é que se ultrapassa, que é, nós ainda não temos condições, e bom sabermos isto, formais e jurídicas, para transmitir informações que não são estas, que é quem está impedido do exercício profissional, inibido do exercício profissional, que é mais grave que isto, muito mais grave que isto. Mas isso não temos nós, nem tem ninguém, isso tem a ver com o ordenamento jurídico europeu e de liberdades e garantias. E isto a gente não pode pôr isto no estatuto da ordem, não é? Mas, portanto, para nós isto não é impedimento. Se for para dentro, vamos ser claros. Não é? Se for para dentro, nós estamos a falar de um universo que, os seus pedaços têm a noção, que é um universo que desceu. Não, e que está a descer. Ainda por cima está a descer. É o contrário, o fluxo inverteu-se. O fluxo inverteu-se totalmente. Nós tínhamos, num determinado momento, à volta de 3 mil e tal espanhóis, nós vamos ter neste momento, se chegarmos a 2 mil já é muito. Isso é para ter uma ideia. E era o grupo maioritário. É disto que estamos a falar. E, portanto, o mercado, essa é a área que o mercado regula. Vão uns para cá, vêm outros para lá, e depois é que outra vez estabiliza. Porque é assim. Hoje estão a ser nossos. É incompreensível, mas isso é outro. Não entra agora que é incompreensível, porque há carências, há objetivos de cuidados. E, portanto, sobre essa matéria, há efetivamente uma discriminação, mas é uma discriminação sob o quadro legal possível, que é a tal discriminação invertida. Ou seja, o Estado Nacional, as diretivas não obrigam, porque as diretivas só regulam a formação mínima, mais nada. Que é para não. Porque a gente entra com outras coisas, então teríamos que entrar com muitas outras que não fossem essas. Não sei se respondi às três questões que me colocou, se ajudei ou se desajudei. A gente espera que isto seja, que ainda avance para esta. Para dia 23, não é verdade? A gente espera que este dia 23 esteja. Não é ser presidente. Já percebemos, e congratulamos, mas percebem que isto é um processo que, com o arrastamento que leva, e houve todas as cautelas da nossa parte, portanto já deixámos claro que é que não temos problema, portanto, sobre essa,
muito obrigado, creio que encerramos aqui esta audição, queria agradecer a vossa presença, o vosso contributo valioso para a nossa reflexão e para o nosso debate, e desejar-vos as maiores felicidades para o futuro.
Já não passamos à outra, não é, Sr. Presidente?
Como?
Já não passamos à outra. Ainda tínhamos mais outros.
Ah, mas muito bem, então.
Exato,
não me tinha.
Nós também pensávamos que era esta, mas quando vimos as duas. Saúde? Não é acidente de trabalho, é do Código de Trabalho. Okay. Regulamentação do Código de Trabalho. Não sei se. Então, Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Vice-Presidente que fizesse a apresentação de uma forma sintética. Os seus prazos têm também os documentos. Já agora. E aí são os documentos que enviámos e, portanto, não, aí já não fizemos nenhuma nota. Esta já é o reflexo do dia 10, não é verdade? Mas já agora, só relativamente ainda ao ponto anterior, se da parte dos senhores deputados desejarem, da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para, em qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer aspecto que considerem que possamos contribuir. Gostaria de deixar isto muito claro, porque o objetivo é aquele central, não é outro. Mas, portanto. E temos muitos, 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 muitos colegas à expectativa que isto resolva desta vez, não é? Muito grande. E, portanto, gostaríamos de ver se isto não se aquecia mais.
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A primeira nota relativamente à apreciação desta proposta de lei é que os contributos que, em devido tempo, entendemos dirigir à Assembleia da República mereceram o consenso de algumas associações profissionais de enfermeiros desta área de intervenção, nomeadamente a Associação Nacional de Enfermeiros de Trabalho, a quem pedimos colaboração. E, portanto, os contributos que fizemos presente tomaram em boa conta a contribuição, passa a redundância, dos nossos colegas que diariamente manuseiam estas competências e que se encontram a trabalhar na área da segurança e saúde no trabalho. A primeira apreciação, que pode parecer de sumenos importância, mas para quem, como nós, está na área da saúde, é extremamente importante, diz respeito à expressão usada no objeto, ou seja, no artigo 1º, que refere a presente lei, regulamenta o regime jurídico da prevenção da segurança e da saúde no trabalho, de acordo com o previsto. Nós entendemos que a formulação mais correta, porque é aquela que é assumida hoje em termos internacionais, é de que a presente lei regulamenta o regime jurídico da promoção, prevenção e vigilância da segurança e saúde no trabalho. É esta a expressão usada, nomeadamente pela OIT, e, portanto, embora possa parecer de sumenos, gostaríamos ou entendemos propor que esta redação fosse consonante e coincidente com aquela que é usada em termos internacionais. Passo em revista os aspectos mais importantes e uma vez que têm na vossa posse a apreciação relativamente aos artigos que entendemos propor alterações. O artigo 8º, que diz respeito à definição de políticas, coordenação e avaliação de resultados, entendemos que talvez fosse útil que o número 2 tivesse uma alínea que preveja a regulamentação ou da articulação entre todas as entidades atinentes e envolvidas. Isto porquê? Porque ao que se assiste muitas vezes nos locais de trabalho é que as matérias relacionadas com primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação são coordenadas por diversas entidades, sendo que essa coordenação raramente se encontra definida num diploma ou num regulamento. E depois isso deixa espaço a que, quando acontece uma catástrofe, andemos todos à procura quem é que coordena o quê e até onde é que vai a minha competência para coordenar. E, portanto, de uma vez por todas, ainda por cima, num momento em que existe uma preocupação crescente e justificada relativamente aos fenómenos naturais de catástrofes, mas não só. Por exemplo, ainda agora temos a questão da pandemia da gripe, que envolve diversos atores e agentes, e eu ainda ontem, por exemplo, fui confrontado com situações em que a coordenação é muito débil, fica numa zona de penumbra, e como não temos, ou os atores no terreno se sentam e se entendem, ou, se isso não acontece, por vezes pode dar origem a situações que são menos desejáveis. Portanto, do nosso ponto de vista, devia encontrar-se um modo de regular a intervenção dos diversos atores envolvidos. Passo ao artigo que para nós é o mais significativo e também, de alguma maneira, surpreendente. Refiro-me em concreto ao artigo 105º, onde estão plasmadas as competências, supostamente direi eu, as competências do enfermeiro de trabalho. Devo dizer que o que esta proposta faz é recuperar conceitos que já estiveram ultrapassados em leis anteriores e que são perfeitamente anacrónicos à luz do que é hoje o ordenamento jurídico da intervenção das profissões. Quando se diz que a empresa com mais de 250 trabalhadores, um médico do trabalho deve ser coadjuvado por um enfermeiro com experiência adequada, recuperava as palavras do Sr. Deputado Arménio Santos para dizer que hoje a nossa profissão está perfeitamente regulada, tem um nível de autonomia que está ancorado no regulamento de exercício profissional e, portanto, não faz o menor sentido que se diga que o médico é coadjuvado pelo enfermeiro. Não. Eles têm competências de complementariedade, mas cada um exerce as suas próprias competências. Mais do que isso, existe hoje esta Associação de Direito Público, entende-se a Ordem dos Enfermeiros, que regula a atividade profissional dos enfermeiros. E, portanto, entendemos que propor que a nossa, que o enfermeiro do trabalho exerce a respectiva atividade com autonomia técnica e deve possuir competência reconhecida nos termos a definir pela Ordem dos Enfermeiros. Mas mais, obviamente, as atividades a desenvolver pelo enfermeiro, o proposto do trabalho, são objeto de legislação especial, não carece. Porque quem vai determinar quais são as competências específicas do enfermeiro do trabalho é justamente a Ordem dos Enfermeiros, e esperamos que, por maioria da razão, de forma tão mais apropriada quanto a que a alteração estatutária nos vai permitir. Esta, já agora, é bom que se diga que também aqui não estamos a propor nada que colha só no nosso ordenamento. A própria Organização Mundial de Saúde, OIT e União Europeia, reconhecem a enfermagem do trabalho como um exercício autónomo de uma profissão e como absolutamente essencial, em algumas empresas, na área da saúde, único na Europa. A saúde no trabalho é muitas vezes coordenada pelo enfermeiro na empresa, podendo lançar mão, obviamente, do médico sempre que o entenda, mas a coordenação efetiva é assegurada pelo enfermeiro e, portanto, não vemos aqui como esta proposta pode colher. E, portanto, daí a nossa proposta de alteração. Também no que concerne ao artigo 106º, o que fizemos foi tornar congruente a proposta do artigo 106º com aquela que acabei de fazer relativamente ao artigo 105º. E, assim sendo, o que está no número 4 da proposta em apreciação diz que constitui contra a ordenação grave a violação do disposto nos números anteriores, e, portanto, nós propomos que, no número 4, se diga relativamente aos enfermeiros e só aos enfermeiros, que o enfermeiro de trabalho presta atividade durante o número de horas necessárias à realização das suas intervenções nos seguintes termos: em estabelecimento industrial ou estabelecimentos de outra natureza com risco elevado, pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Recuperamos um conceito que já existiu e que nos parece extremamente útil, uma vez mais porque, não deixando claro, pode acontecer que se alguma entidade patronal entenda que, em vez de ser este rácio, possa ser um outro completamente desajustado. E, portanto, isso, infelizmente, a experiência do terreno mostra-nos que nesta área, onde se têm feito progressos, entenda-se, mas que onde existem ainda lacunas gravíssimas, nomeadamente nas empresas de risco elevado, existem ainda lacunas gravíssimas e, portanto, se não tivermos um cuidado no sentido de regular esta atividade, facilmente podemos cair em algo que pode parecer que é um custo direto elevado, mas que depois tem custos indiretos. Ter um trabalhador numa empresa de alto risco que faz uma infecção respiratória grave ou que o torna inválido, é muito pior, os custos diretos e indiretos, que daí advém, é muito pior do que ter um enfermeiro uma hora por dia em que, por exemplo, no mínimo ele diga, use equipamento de proteção individual, se usar a máscara, a possibilidade de ter uma patologia respiratória grave diminui drasticamente. E, se isto não for feito, queiram crer, mesmo na área da saúde, nos laboratórios, nós estamos sempre a dizer, olha a máscara, olha o equipamento de proteção individual. Portanto, se não houver alguém que o faça, e isso tem que estar determinado em lei, facilmente se cai em situações que ninguém aproveita. Depois também procuramos que nos restantes estabelecimentos, ou seja, para além daqueles que estão citados na linha A, pelo menos uma hora por mês por cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Procuramos adequar a disponibilidade do profissional à tipologia da atividade da empresa. Porque, obviamente, todos sabem melhor do que eu, até provavelmente, de que esta proposta tipifica o grau de risco das empresas. Depois, temos aqui um outro aspecto extremamente importante, que é do acesso à informação do artigo 107º. Obviamente, como eu já disse, há muitos casos em que o único ator da área da saúde que está na empresa permanentemente é o enfermeiro. Portanto, quando as pessoas precisam de recorrer a um aconselhamento, recorrem à pessoa que está na empresa. Eu preciso de conhecer e ter acesso à informação clínica que me dê a história daquela pessoa e para que eu possa perceber exatamente o que ele está, do que ele está a queixar-se, se há um passado que justifica, se há um nexo de causalidade, qual é o tipo de atividade. Portanto, não tendo acesso à informação, não sei como o posso fazer. E, portanto, não se percebe. Aliás, isto mesmo é contrário à ordenação, ao que está estatuído no atual código, código deontológico, dizia bem, que é o acesso à informação. Ninguém consegue. Eu não posso pronunciar-me sobre uma situação de saúde ou doença de uma pessoa se não conhecer exatamente a sua história clínica e todas as intercorrências que ao longo da sua vida, neste caso da sua vida laboral, foram acontecendo. Também, relativamente à vigilância da saúde, nós pensamos, refiro-me em concreto ao artigo 108º, em que este, pelas razões que já aduzi, mas por outras também, não vemos este caráter redutor da proposta como positivo. Quando se diz que a responsabilidade técnica da vigilância da saúde cabe ao médico do trabalho, é dizer que, por via da regra, quem mais participa neste processo não está aqui incorporado. Efetivamente, quem demonstram todas as evidências disponíveis, colabora em todas as vertentes da vigilância da saúde, e aqui pensamos que pode estar incerto um certo conceito redutor de consulta médica. E não é a vigilância de saúde, da saúde, não é a consulta médica. É algo que apela a diversas intervenções, para além, aliás, em bom rigor costumamos dizer que a consulta médica é final de linha. Na área da saúde e segurança do trabalho, o que se nos pede é que possamos agir antes que aquele trabalhador possa ter necessidade de uma consulta médica. Portanto, julgamos que talvez fosse adequado alterar este artigo e tornar este artigo abrangente, onde se perceba claramente que existem diversos atores profissionais que não são os enfermeiros, já agora. Os técnicos superiores de segurança e saúde no trabalho também fazem vigilância, embora da segurança, mas que têm implicações na área da saúde. Para terminar, faço aqui uma nota relativamente ao artigo 121º, porque na norma revogatória não são referidos regulamentação, revogar a parte da regulamentação do Código do Trabalho anterior no que diz respeito à área da segurança e saúde no trabalho, pois atualmente ainda não existe regulamentação do Código do Trabalho, Lei 7/2009. E ou fazemos esta, ou incluímos este aspecto na norma revogatória, ou corremos o risco de, uma vez mais, ficarmos aqui com uma lacuna que depois ninguém sabe o que é que deve fazer. E, portanto, era importante, do nosso ponto de vista, que os senhores deputados tivessem na devida conta esta proposta. Obviamente, agradeço a atenção que me dispensaram e coloco-me à disposição para qualquer questão que entendam fazer. E também, sem agradecer, uma vez mais, a oportunidade que deram à Ordem dos Enfermeiros para, de viva voz, nos podermos pronunciar sobre matéria tão importante quanto esta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada por agradecer, então, muito vivamente os contributos sobre este documento, e queria lhe pedir uma pequenina fundamentação relativamente à garantia mínima de funcionamento. Queria que nos explicasse aqui como é que se chega a esta proposta de um enfermeiro trabalhar num estabelecimento industrial com risco elevado pelo menos uma hora por mês. Como é que chegaram a estes dados? Porque isto, assim, visto de fora, parece muito pouco trabalho. Isto é, parece uma presença absolutamente diminuta. Se nós pensarmos no pano económico que nós temos no mundo empresarial, em que é essencialmente constituído por micro e pequenas empresas, isto parece uma participação absolutamente, parece, não sei se é, insuficiente. E, naturalmente, que quando chegaram a este valor, fizeram-no, se calhar, a partir de rácios e de experiências que conhecem. Gostaria muito que nos partilhasse também essa informação para nós podermos perceber melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa. Mas esta parece, e muito obrigado pela questão que colocou, porque é extremamente importante. Extremamente importante por duas ordens de razões. Primeiro, para não a surpreender, nem aos senhores deputados, mas dizer-lhe que este rácio dificilmente hoje se encontra na área da saúde e segurança de trabalho em Portugal. E, portanto, estamos a falar de... ou não se encontra.
É praticado.
Não é praticado. Nem este, nem nenhum outro. E, portanto, a sua questão é tão mais pertinente quanto, hoje em dia, temos muitas empresas de risco elevado em que não há, pura e simplesmente, ninguém a quem o trabalhador possa aceder para um mero conselho, uma pequena intervenção, para um aconselhamento ou para um encaminhamento. Por exemplo, pode acontecer um caso de intoxicação em que se faz a estabilização da pessoa ainda no local de trabalho até que o INEM faça a evacuação para uma unidade hospitalar. Em que é que nos baseamos? Devo dizer-lhe que este foi justamente um dos artigos que foi... teve o maior grau de discussão com a Associação Nacional de Enfermeiros do Trabalho. E quisemos ser parcimoniosos entre não termos nada ou muito pouco hoje e termos aquilo que é ideal, o que diz a OIT e mesmo a União Europeia estabelece níveis mínimos. Como nós pensamos, provavelmente concedo erradamente, de que a sensibilidade para esta matéria até, e repare que na lei nada está definido. E na lei, na proposta em apreciação, nada está definido. Como nós pensamos que a sensibilidade podia ser, porque nada está definido na proposta em apreciação, podia ser diminuta, decidimos o mínimo que se pode ter, repare, é uma hora por mês, por um grupo de 10 trabalhadores. Se tiver 100, já são 10 horas. E, portanto, se me disser se a sensibilidade para esta matéria em empresas de risco elevado for de que devemos aqui, por natureza do risco presente, ter uma presença maior por parte dos profissionais de saúde, tudo o que for a mais é bem-vindo. O que nós quisemos foi salvaguardar que, de acordo com a OIT, a OSHA e etc., e mesmo até alguma regulamentação mais precisa, por exemplo, espanhola, que a este respeito tem uma determinação muito clara, foi de que, no mínimo, garantíamos que, ao contrário do que acontece hoje, há um profissional de saúde disponível para, em alguns momentos, poder responder a questões. E, portanto, esta foi, se tiver interesse, posso fazer chegar as determinações da OIT e da Comunidade Europeia relativamente a esta matéria.
De trabalho existem em Portugal?
Não, neste momento não tenho presente, mas posso ceder essa informação rapidamente.
Só para completar um pouco o que disse o meu colega, nós não temos uma especialidade de enfermeiro de trabalho neste momento. Nós temos enfermeiros que trabalham nesta área. São duas coisas distintas. E um dos aspectos que há de decorrer também da nova alteração é como é que implementamos, no que diz respeito a esta área, integrada eventualmente na família, na área do adulto, como é que se integra uma área específica para certificar as competências, por um lado destes, e por outro lado promover novas competências, não é? É neste lado. Agora, entendemos, há uma coisa já agora, deixem-me só reafirmar isto, que penso que é fundamental, que é, dado o tecido empresarial, que teve, o tecido económico que teve no nosso país, não há dúvida que esta é uma das áreas mais complexas. Ou seja, a maioria das empresas são pequenas e médias empresas. E, portanto, o que têm é um contrato com uma empresa de higiene e segurança. E ponto final, é disto que estamos a falar. Quando estamos aqui a introduzir alguns elementos que balizem, é para, no mínimo, podemos ter condições para uma vigilância e um suporte à saúde dos trabalhadores de vento, não é? Neste quadro.
Muito obrigado, reitero os agradecimentos há pouco formulados e desejo muitas felicidades à vossa ordem. Senhores deputados, queria eu... Como? Ah, eu peço desculpa, Sr. Deputado Bernardino Soares, não tinha visto. Peço imensa desculpa, tenha a vontade.
Sr. Presidente, é muito rápido, já vim um bocadinho fora de tempo, mas eu tive que ir ali à posse do Provedor de Justiça, que foi agora o meio-dia. Vou só dizer que registo as contribuições da Ordem para esta proposta de Lei 283. Aliás, algumas delas até convergem com questões que a Ordem dos Médicos também nos trouxe aqui há pouco sobre este diploma. Enfim, tinha aqui algumas questões, não são bem questões, mais comentários sobre a alteração ao Estatuto da Ordem. Enfim, já estão um pouco fora de prazo, mas enfim, tomei boa nota das questões que foram colocadas e da fundamentação que foi apresentada e penso que, se for necessário, certamente haverá a disponibilidade para esclarecermos alguma dúvida. Muito obrigado e desculpa.
Muito obrigado. Então, bom dia. Eu pedi aos senhores deputados que não saíssem da sala, visto que temos algumas matérias urgentes a deliberar sobre o andamento dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados, mais uma vez.